Procedentes dos pontos mais distantes da podosfera, encontram-se no grande hall da justiça os podcasters mais poderosos jamais reunidos. O William de Souza.
Shazam, caralho! É Shazam! Shazam! Totói!
Vinícius Vitória, do Fatal Error Nerd.
Posso falar Shazam também?
Pode Shazam! Fábio Moreira, do Sabre na Noz.
Super Nescau, energia que dá gosto. Essa aí só os velhos que vão lembrar, hein?
Cara. Olha só. Esse filme é uma grande propaganda do Nescau, cara.
Porra, descarado, não sei como, não tá nas televisões aqui no Brasil.
Juntos reunidos para falar sobre o novo filme da DC, Shazam!
Enquanto isso, na Sala de Justiça.
Diga meu nome.
E aí, galera, estamos de volta com mais um episódio aqui do Sala de Justiça, o um podcast de fã para fã do Universo DC. Eu sou o Willi de Souza e trouxe aqui meus amigos aqui, Fábio Moreira, ali do Sabre na Noz, e o Vinícius Vitória aqui de novo aqui comigo, mais uma vez. E nós já assistimos o filme de Shazam e hoje nós vamos falar aqui, eu e o Fábio, a gente assistiu hoje, né? E o Vinícius já tinha assistido semana passada lá nos States. O cara tá nos States.
Ai, ai.
E vamos falar aí sobre esse novo filme da DC aí, Shazam. Que eu particularmente adorei esse filme, cara, gostei demais. Vai ter spoilers, tá? Então se você ainda não assistiu o filme, vai lá assistir o filme, depois vem ouvir aqui. Ou então se quiser ouvir por sua conta em risco, se não esquenta a cabeça com spoiler, não tem problema.
Ah, e como os spoilers estão liberados, eu recomendo vocês assistirem, porque o trailer dessa vez não contou nada, né?
Pois é, cara!
Você aprendeu a fazer trailer, né, cara?
Pois é, cara, assim... É, muita coisa que eu ri com o filme não tava no trailer, cara. Tem muita. Assim,
maravilhoso.
Aí tem algumas cenas engraçadas no trailer e tal. Mas chega no filme, tem muito mais coisa, muita coisa mesmo que não botaram no trailer, cara. Muita coisa. Nossa, foi uma grata surpresa mesmo. Eu achei até que o trailer mostrou pouco do que costuma mostrar, né, cara?
Ah, engraçado que foi até o diretor. O diretor que tretou com a DC Comics sobre esses trailers, né? Ele mesmo tinha brigado falando que não ia passar muito trailer desse filme. E isso foi bom, cara. Isso fez bem pro filme.
Sim, porque segurar aquele último plot twist lá foi cara, foi catártico. Na sessão de imprensa, a galera bateu palma, né? E,
exato.
É maravilhoso.
O filme conta a origem do nosso jovem Bill Pack.
Billy Batson.
O filho do Batman.
Batson. Caraca, cara, não tinha associado a isso, cara.
É verdade, Batson, né? Caraca, Batson. Será que foi por isso?
A DC fazendo referência até no nome dos personagens aí, cara, olha só. Que é o garoto, um órfão, né, que ele acaba descobrindo ali que tem... Acaba ganhando superpoderes depois de encontrar o mago lá do Shazam, tá, que passa os poderes pra ele. E agora temos um adolescente, um garoto de 14 anos, que acaba... que recebeu esse chamado, né, e ao gritar essa palavra Shazam, ele se transforma no herói, né, na poderosa, uma versão adulta de um herói, né, e todas as suas habilidades. E lógico que no decorrer do filme vai aparecer o vilão e tal e tudo mais. Tá, cara, mas esse conceito é muito legal de um super-herói, que é um garoto, um adolescente, falar Shazam e ganhar os poderes, né, e ele fica adulto, né.
Sim, a referência que eu peguei, assim, de primeira foi aquele... De repente, 30. Mas...
Não, cara, o Quero Ser Grande com Tom Hanks.
Então, no filme fica explícito que eles se basearam, né? Ou não quiseram esconder, né, as referências do Quero Ser Grande, né?
Nossa, na cara.
Total, total. Referência total. Tanto que tem até uma cena clássica do Quero Ser Grande, que é aquela dele tocando piano com o pé, né? Numa loja de brinquedo. E que tem uma cena desse filme que o Shazam tá lutando com um cara lá, ele vai correr e aí ele passa por um teclado de. No chão, né? Eu. Deu aquele sorrisinho no canto da boca. Falei, ah, olha só, cara, sacanas, cara. Que sacana. Muito maneira essa referência, cara. Mas eu gostei muito do filme, cara. Logo no início do filme, nós temos ali no primeiro ato, contando. O filme meio que começa contando a origem do vilão, né? Que mostra ele quando era criança e tal. E ele recebe esse chamado pra poder receber o poder do Shazam e tal. E acaba que ele é meio seduzido pelas entidades lá que estavam lá no local, que é uma entidade bem sinistra, né, por sinal, as estátuas lá. E esse início é bem sombrio, né, cara? Ele tem uma pegada bem, bem sombria.
Bem pegada DC Comics.
As primeiras críticas falavam que era um filme de comédia, mas essa parte do vilão me assustou. Eu tava pensando em levar meu filho pra assistir, mas não dá, não.
É, eu também pensei nisso.
É porque o filho de vocês tem quantos anos?
O meu tem 3.
Então, eu tenho um de 3 e um de 5. O de 5 eu também não levaria pra assistir, não.
Esse filme, se não me engano, acho que é classificação 14 anos. Pra criança, assim, é meio puxado mesmo.
Então, parece que o diretor já tinha feito um filme de terror, né? Do One Verso, né? Um dos Annabelles,
sim, cara,
não é isso?
O diretor, ele é diretor de filme de terror. Ele fazia curtas pro YouTube de terror. Aí o James Wan... gostou de um trabalho que ele fez lá e pegou um curta que ele fez e fez um filme baseado no curta. O filme foi bem, aí ele foi, pegou o cara e botou pra dirigir o Annabelle 2 e teve um resultado legal também. Aí meio que eles viram, né? Pô, a gente pegou um diretor de terror, botou pra dirigir Aquaman, foi bom, vamos pegar outro diretor de terror e botar pra dirigir o entendeu? E deu certo, cara. Foi bom o bagulho, cara. Assim como no Aquaman, que é um filme aventura total, tem momentos engraçados, aquela coisa, um filme leve, mas no filme do Aquaman teve um momento lá que o James Wan pesou a mão dele lá e botou uma ceninha de terror lá, que aí você tava vendo o filme e falei, cara, esse é James Wan total. E aqui também, esse diretor aqui, ele o Sanderberg, né, ele botou também a assinatura dele lá, de filme de terror, cara, que é esse início aí, e depois uma outra cena que tem mais pra frente que a gente vai falar também, foi bem, bem dark mesmo.
Eu achei, assim, que erra um pouquinho a mão, assim, que o filme vai numa pegada leve, né, adolescente, aí nessas duas cenas com o vilão, eu acho que ele pegou pesado demais, assim, eu achei que meio que mudou o tom do filme, né?
Depois dessas cenas também, o vilão é só ladeira abaixo, cara. Porque depois ele enfraquece total.
Pra mim o ponto mais fraco do filme foi o vilão. O resto, eu não tenho do que reclamar do filme, assim. Qualquer parte do filme, gostei demais e tal. Mas o vilão, ele deixou a desejar mesmo. Mas assim, é isso que falou. Ele tava vindo numa crescente bacana. Tava interessante, mas chegou uma certa hora que ele perdeu a graça total, cara.
E a DC já tinha investido nesse ator, né, que fez o vilão, o Mark Strong já tinha sido o Sinestro do brilhante filme Lanterna Verde, né?
Brilhante é muita ironia mesmo, hein, cara? Pelo amor de Deus.
Mas assim, esse cara, ele é bem genérico, cara, esse ator. Eu não sei, eu não consigo ver grandes coisas nele, senão ele tem uma cara bacana, ele tem uma presença, mas é sempre a mesma coisa. Ele não muda muito a atuação dele.
Ele não sabe variar, cara. Se você reparar, todos os papéis dele é essa cara aí de bunda, velho. É muito difícil ele variar, infelizmente.
Pois é, cara.
Mas eu acho que isso não atrapalha, não.
Agora, o elenco das crianças que tá de parabéns, né? Que todos eles ali têm um tempinho deles pra brilhar, né? Tirando... aquele gordinho que eu achei que...
O Pedro.
Ele não, parece que não teve uma coisa pra ele fazer, né? Não sei, talvez faltou história.
Tá deslocado.
Eu achei também, tipo assim, todas as crianças estavam bem. Pra mim, todas elas, não tenho do que reclamar, nenhuma das crianças. Mas achei que faltou só um pouquinho mais de coisa pra eles fazerem enquanto crianças, entendeu? Quem tava aparecendo mais era a Darla, né, a pequenininha. O Fred, que é o amigo do esse moleque é muito bom, cara, da muleta, o Fred, que é, fica o amigo do Billy, cara. Esse moleque...
Ele, cara, rouba a cena, né, cara?
Ele roubou a cena, cara. Porque, olha só, se você parar pra reparar, o garoto que faz o Billy, ele tá bem, ele tá legal, tal, mas ele destoa um pouquinho quando vira o
Shazam.
O ator, ele destoa um pouquinho do ator. Tá ali, algo parecido, tal, você acredita que são o mesmo personagem, tal, só que destoa um pouquinho. Agora, o moleque, cara, o Fred, cara... Ele tá muito bem. Quando ele tá atuando só com as crianças, com os jovens, ele tá bem. E quando ele tá contracenando com o Zachary Levi, cara, que é um ator de comédia aí, o cara já tem experiência e tal, o moleque tá tete a tete com eles, cara. Assim, a atuação do moleque tá no mesmo nível, em questão de segurar ali a comédia, o tom, quando o assunto fica sério, quando eles discutem, o moleque também tá ali no nível, cara. Ele não deixa a peteca cair, não. O moleque é muito bom, esse moleque aí.
Concordo plenamente.
Um lance que eu gostei do filme também, em questão ao diretor, né, que ele soube, né, mesclar bastante as coisas, questão de as cenas de ação, as risadas, cara, os momentos engraçados desse filme. Uma das paradas que eu gosto muito de pontuar é que não são aquelas piadas perdidas, não são aquelas piadas fora de hora e tal, cara... Elas vêm, e tipo assim, aquela piada que você vê ela vindo, virando a esquina, vê ela chegando, não, cara. São ótimas sacadas, uma vindo atrás da outra, cara. E você fica, pô, caraca, assim, por exemplo, logo no início, quando o garoto, o Billy Batson, ele é adotado lá, ele vai pra aquela casa da família lá, do casal que adotou eles, e o garoto chega falando, tipo assim, fazendo piada com
Game of Thrones, né?
É, que tá de muleta porque os pais jogaram ele na janela e tal. Não, 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 não se deixe levar, tal, que tá igual Game of Thrones, não sei o que e tal.
Ele fala, caraca, que ele tem câncer, né? Que vai, só tem mais duas semanas de vida.
Só piada.
O moleque fica apavorado e fala, não, não, sei que tal. Não, aí depois, lá na frente, vai se revelando, tipo assim, quando o Shazam faz essa brincadeira também com ele, ao contrário, né? Fingir que é uma coisa e depois não é, né? Ele revida, né? De outras formas. Pra quem não conhece nos quadrinhos, o Shazam, ele era lá um personagem que foi criado já pra década de 40, 50, e ele fez muito mais sucesso do que o próprio Superman na época, né? Ele começou a vender muito mais do que o Superman, era Capitão Marvel, chamado Capitão Marvel, e acabou que, por causa desse sucesso...
Ele era de uma editora concorrente, né?
Era de uma editora concorrente, não era da DC, e a DC foi lá e, com a vendas absurda que tava tendo, foi lá e deu, oh, pera aí, vocês copiaram meu personagem, que é isso, meu irmão? Aí foi lá, botou na justiça e conseguiu parar as vendas, pegar os direitos, deu um pega pra capar lá, que acabou que o personagem parou de ganhar quadrinhos e perdeu a força, né, cara? Depois teve uma série, depois voltou a ter quadrinhos de novo, aí a DC comprou e deu uma segurada na onda, porque o carro-chefe era o Superman, né, que fazia sucesso, aquela coisa toda, não podia ter uma concorrência. E acabou que o personagem foi meio que perdendo a força no decorrer dos anos. Cara, se não rolasse essa treta, talvez ele fosse tão popular quanto o Superman hoje em dia, entendeu? E eu acredito até muito que agora, depois desse filme aí, possa ser que ele acabe voltando aí a ficar bem mais conhecido.
Se bem que, assim, o filme cita, né, que os personagens, o Batman, o Super-Homem, existem no universo, né? Mas eu acho difícil conseguir, assim, visualizar uma aventura que unisse todos eles, tipo, ele entrando na Liga da Justiça, ia ficar... meio assim, galhofa, vocês não acham, não?
Ah, não acho, não.
Depende de como fizer, cara. Nos quadrinhos ele participa de alguns eventos, nas animações ele participa de alguns eventos. Pode ser participações, como Como a gente vê aí, até no próprio universo Marvel, tem vários personagens secundários de outros filmes e tal, e que acaba, quando junta o grupo, aparece ou não aparece, aparece só um pouco, uma participação rápida e tal, vai depender de como eles vão fazer a parada.
Eu acho que, por exemplo, depende do tom que a Warner for trazer o Liga da Justiça 2, né? Depende muito, né, desse futuro do universo, então eu acho que trazer tem, né? É, tanto que se você assistiu a animação Liga da Justiça Guerra, você vê que o Shazam tá ali, cara, mas ele é o moleque, literalmente, né? Então, eu acho que tem como trazer assim, mas tudo depende desse universo continuar nesse mesmo ritmo também.
É, tudo vai depender de como vai ser feita a parada, cara. Essa que é a verdade. Vocês pegaram a referência que tem... esse filme tem várias referências, como o Fábio falou. É, eles fazem referência ao Batman, ao Superman. Logo no início, quando eles estão na casa lá, tem o garoto, tem foto de jornal, tem uma bala de o que
ele
um
tá,
que o Superman levou.
Ele tá com a camisa do Aquaman, né?
Caraca,
nem lembrava disso.
É, ele tá usando a camisa do Aquaman e tal. Mas tem uma referência a uma cena dos quadrinhos que eles comemoram que alguma coisa que o Shazam fez, que ele ganhou um dinheiro. Aí o garoto, caraca, eles nos deram $25 pra gente, é uma das 9,52. Aí o Shazam dá tipo um soco no ar, assim, yeah, a gente vai ficar rico e tal. E tem essa cena no filme, cara, quando ele salva a mulher do assalto lá, que a mulher já tinha se defendido sozinha. A mulher já tinha jogado spray de pimenta na cara do cara e o cara não tinha conseguido roubar a bolsa dela.
Maravilhoso.
Aí ela dá uma grana lá pra eles lá, porque ela fica com medo. Pô, vê um cara com super forças correndo. Que cara é esse? Quem é esse que a gente nunca viu?
É, foi uma quebra de expectativa ali, né? Você achar que a mulher precisava de ajuda e ela já tinha resolvido tudo. E acaba que ela se assusta com o herói, né? Com o cara tentando ajudar.
Exatamente.
Mas tem uma outra também, né? É que como o filme se passa na Filadélfia, né? Eles pegam aquela cena da escadaria do Rock, né?
Nossa!
Sim. E eu achei que eles iam ficar só na referência, mas não, eles falam, né? Eles citam, pô, o Rock subindo aqui, né? Que maneiro, não sei o quê.
Pô, a vista daqui é muito boa, é por isso que o Rock treinava subindo isso aqui correndo. É. Não, e depois ainda tem a cena dele fazendo show off lá com os raios, tocando a música, é. Pá, 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 é, e ele soltando o raio no ritmo da música, cara. Não, aí faz uma merda que o raio acerta o ônibus lá, cara, aí ele tem que salvar o ônibus, cara.
Agora, essa cena aí do ônibus me doeu na física ali na história, né, que ele
sustentou o ônibus pelo vidro.
Pelo vidro.
O vidro já estava todo rachado, né, cara? Já estava todo estourado com o pessoal caindo lá dentro dele.
É, ali é pra tu jogar a suspensão da descrença na estratosfera, né? Tu aceita qualquer coisa ali depois daquilo.
Exato, exato. É, o lance maneiro que esse filme tem, que eu gostei bastante, é esse lance assim, por exemplo, é declaradamente um filme de comédia, que é de herói também. Mas o lance do filme é a comédia, não é a ação. Tem cenas de ação, mas as cenas de ação não são nada extraordinário, nada espetacular. E uma parada que eu gostei é que, por exemplo, é um garoto de 14 anos que não tem preparo militar, não tem nenhuma não treinou artes marciais, não tem nada disso. Ele acabou de ganhar os superpoderes e quando ele tá com os poderes, ele fica todo desengonçado, cara. Ele é todo atrapalhado. Por exemplo, nessa cena quando ele vai correr pra poder salvar o ônibus, que ele vai na super velocidade, quando ele vai parar, ele para deslizando no chão assim, todo torto,
aquela
cara,
freada,
sem saber,
né?
Parar, aquela freada meio torta assim, e sem saber pra que lado tá o ônibus pra poder achar, entendeu? Quando ele tá lutando, ele não tem aquela. É uma luta meio desengonçada, de bate esquisito, e pega e joga, e ele não sabe o que fazer.
Isso é mérito do Zachary Levi, né, cara? Ele soube conduzir o personagem, né? Ele não tem jeito pra lutar, ele não sabe nem usar os poderes direito, né? Você percebe isso durante praticamente o filme inteiro.
Ele não sabe nem quais poderes ele tem, né?
Isso é muito maneiro, cara.
Tanto
isso
que tem a última cena pós-crédito, né? Ainda é um teste de poderes.
Ele tentando descobrir o que, que ele pode fazer, né, cara? Não, aí vai. Ele tentando ver se ele consegue falar com o animal, com o peixe, tentando falar com o peixe. Com peixe, cara. Ele dá logo com o peixe dentro do aquário.
Um peixe dourado, né? Um peixinho.
Eu falei, cara, não, claro que eu não consigo falar com elementos de bicho, cara. Que poder idiota, cara. Pra que isso serviria? Aí o cara tá com a cabeça do Aquaman, aí ele mostra a cabeça assim, conduzir um exército de bilhões no oceano. Aí ele, ah, é mesmo, é verdade. Ele, ah, cara, isso é inútil. Caraca, fazendo zoeira com o Aquaman, cara. E o lance, as sequências de cenas, eles tentando descobrir os poderes, também são muito boas, cara. São muito boas. Agora fala a verdade. Quem aqui nunca tentou na vida fazer um teste, alguma vez na vida vocês fizeram, não foi só eu.
Com certeza.
De tentar saber se tem poder. Tentar mover alguma coisa com a mente.
Não,
dá um pulinho pra saber se consegue voar.
O teste de super força, cara. Tentar quebrar a madeira batendo a mão numa tábua e arrebentando a mão. Com certeza eu já fiz isso.
Vixe, várias vezes.
Cara, um dos lances que o Shazam fez sucesso, mais do que o Superman fazia na época, era justamente isso, porque ele conversava mais, não só com o público adulto, como com o público infantil também, muito mais do que o Superman, cara. Porque a gente para pensar, todo mundo ali é praticamente deuses. Superman veio de fora do planeta, a Mulher Maravilha é uma semideusa, o Aquaman é filho de um ser dos mares lá, poderoso e tal, também é um semideus. O Flash também é praticamente um deus. E o Batman só que é ser humano ali.
Normal. Mas ele é super rico, pô, não pode esquecer, é o Batman.
É super rico.
Tem o preparo, né?
E o Shazam não, cara, nesse meio todo aí, é um garoto que recebeu os poderes. Então, o filme, ele conversa, o personagem, o herói em si, ele conversa tanto com o cara, com a pessoa, o público adulto, como com o público infantil, cara.
É, eu acho que essa é a principal característica dele, né? Porque os heróis que você falou, todos eles têm um sidekick, né? E já o Shazam, ele é o próprio sidekick, né? Ele é o garoto, né? Então, os leitores, as pessoas que... os adolescentes, né, que assistirem o filme vão se identificar mais com a figura do adolescente, né, com o Bill Batson, do que com o próprio Shazam, né? Apesar que ele fica bem abobalhado, né, quando ele vira o Shazam, né? Isso
é, cara, mas pensa, se você é um garoto de 14 anos que você ganha superpoderes, cara, eu ia ficar loucaço, velho.
Não, eu sei, mas...
Ele se sente mais à vontade, eu acho. Ele parece que, tipo, ah, agora eu posso fazer tudo, eu sou tudo.
É, cara, você pode fazer coisas que só um adulto pode fazer. Por exemplo, a cena quando ele, assim que ele descobre que quando a mulher dá o dinheiro pra ele, aí ele ganha o dinheiro, que não sei o que e tal. Ele olha assim, primeira coisa que vai fazer, corta pro bar e ele parado todo posudo assim, né? É, onde é que eu posso encontrar? Onde é que eu encontro suas melhores cervejas? Cara, a cara dele, tipo assim, é um garoto tentando ser naturalmente um adulto, mas não consegue ser, cara, porque é um garoto. Cara,
a
muito
cena
bom.
Do bar stripper também, cara, é sensacional.
Quando ele vai no bar de stripper também, caraca, cara, é muito... Assim, você vê o Zachary Levi, cara, ele entrou totalmente no personagem. Eu tava falando com o Fábio lá, eu acho que ele é o ator, cara, que mais se diverte fazendo super-herói desses que tem saído, cara. Tipo, ele Sim. tá empolgadaço, ele tá loucaço na internet, cara. Você vê no Instagram dele, as coisas que ele posta. Ele tá se divertindo muito, cara. Deve ter se divertido muito fazendo esse personagem nas gravações, cara. Ele tá muito doido.
É que também foi o primeiro longa-metragem dele, né? De personagem assim principal, deve ter sido, né? Então ele
eu acho que ele tem um dos filmes Alves e Esquilos, ele tá no filme.
Ah, é? Nem sequer lembrava. Ele morre no Thor, cara. Ele morre no Thor.
É, no Thor ele faz um personagem bem secundário lá.
E morre. O Thor Ragnarok.
Então, ele não tem nada assim de expressão. Então agora caiu pra ele fazer um super-herói, entendeu? Um dos mais já foi um dos mais famosos, agora tem a chance de poder voltar. E é um filme de comédia, que é a área dele, cara, fazendo comédia. Pô, cara, ele abraçou isso e ele tá... E você vê que ele tá felizaço no personagem, cara. Cara, essa cena do restaurante, do bar lá, do mercadinho, quando os caras vêm assaltar. E o ele vai pega a arma do cara, o outro cara tira, ele vê que ele é prova de bala. Eu sou prova de bala, cara, eu sou prova de bala. E o garoto tá do lado dele filmando, tu vê dois adolescentes inconsequentes, cara. Tem dois caras armados.
Atira na cara, mandam, atira na cara.
Atira na cara. Não,
atira
na cara.
Atira na cara. Essa cena também achei meio fora do tom, cara. Atira na minha cara, isso.
Não, o garoto falou assim, atira na cara dele. Vai ver. Não, minha cara não. O cara vai, pá, atira. Meu Deus do céu, cara. É adolescente consequente mesmo, total, cara. Ai, muito bom, cara, muito bom. Tá vendo? São umas piadas que vai tendo no decorrer do filme que é muito bem, cara, muito bem montada, cara. Pô, eu me diverti demais, cara, no filme. E a garotinha, a Darla, quando descobre que... Quando ele chega em casa e a garotinha vê que ele tá lá super-herói, ele vai tentar explicar e aí ela vê que ele é o super-herói, aí ele tem que guardar o segredo, né? Tem que guardar o segredo. Aí eles conseguem fazer ela guardar o segredo. Mas quando os outros irmãos descobrem...
Isso. Ela fica, cara, aliviada, né? Que não contou.
Porque, tipo assim, quando a irmã, a outra irmã mais velha, acho que é a Mary, né? Ela começa a ver a reportagem. Ué, por que que... A pessoa fala assim, ué, por que que o Fred tá com o super-herói? Aí ela fala, não, por que que o super-herói está com o Fred? E ela começa a ligar os pontos, né? Falei, cara, pô, tu lembra que eles estavam discutindo na mesa lá do jantar? E você lembra que... É, aí ela fala
e
que...
E ela já tinha sido salva antes.
Salva, né, por ele, ele falou o nome dela e tal, aquela e coisa
já
toda.
Já sabia muita coisa dele.
Aí ligaram os pontos, aí você tá querendo dizer que o Billy é o super-herói? A pequenininha. Ah, ainda bem que vocês descobriram.
Guardar segredo que é bom, aí, né?
Aí ela fala... Aí como é que ela fala? Eu cumpri com o prometido, não contei pra ninguém. Você sabia? Eu sou uma boa irmã.
Essa menina é uma fofura, cara. Quem
cara,
é essa
ela
atriz,
é demais,
que,
cara. Ela é demais, cara.
Deus.
Ó, uma outra parada que eu gostei também nesse filme é não colocar as crianças como se fossem imbecis, cara. Entendeu? As crianças são inteligentes. As crianças deduziram o que o adulto não deduz, cara. Pô, ninguém percebe que o Clark Kent com o tiro óculos é o super-homem. Entendeu? Aqui não, botaram as crianças deduzindo, ligando os pontos. E elas são inteligentes o suficiente pra poder perceber essas coisas, cara. Coisa que adulto não percebe. Isso foi uma parada muito maneira também.
Só que aí o roteiro força uma barra, né? Que ele bota o oriental ali pra ser... Um expert,
um hacker.
Hackerzinho e descobrir o paradeiro da mãe do
cara,
Billy.
As crianças hoje em dia estão nesse nível, cara.
Não, eu também acho essa cena muito forçada também. Puta merda, essa foi de doer, cara.
Eu não achei forçada de descobrir, eu achei, cara, sério mesmo, eu já tava pensando assim, cara, como assim se perdeu da mãe quando era criança lá, o garotinho? Assim que mostra a cena da mãe se soltando da mãe... Falei, cara, como assim a mãe não foi atrás logo do garoto?
Sim, aí, isso me incomodou no começo,
assim,
cara, isso é impossível.
Eu fiquei, como assim, cara? O garotinho estava andando e a mãe não foi logo atrás, ela não sentiu ele soltando a mão dela e foi logo atrás. Aí depois eu falei assim, caraca, como assim ninguém tá achando essa mulher? Como ninguém tá achando essa mulher, cara? Com a tecnologia de hoje em dia, vê o nome lá, procura e tal, como é que é fácil achar a mulher e tal. Aí passou, eu falei, tá, deixa pra lá. Isso me incomodou um pouco, cara, mas depois explicou aqui. Ela não quis achar o garoto, entendeu? Ela mesmo...
Achei que ela não iria nem conseguir fugir do garoto, né? Mas tá bom, né?
Não, como assim, como conseguir fugir?
Porque o garoto sabia o nome da mãe, com o nome da mãe se pega o endereço e tal, a polícia
então,
iria
então, aí
direto,
o tanto que falou assim, não conseguiram achar ela porque ela tava usando o nome de solteiro, entendeu? Ele procurava usando o nome de casado.
É.
Entendeu? O garotinho falou lá, o hacker lá, falou assim, você não acha tua mãe porque ela sempre usou o nome de solteiro.
Ah, cara, isso aí eu não, isso realmente não me escapou mesmo. Mas eu a princípio eu falei, cara, isso é forçar muito a barra, falar que essa mulher não achou a criança ali naquele meio, cara.
Exato,
que
exato.
Que raio de mãe é essa? Aí depois que... É, explicado que ela realmente achava que ele seria melhor sem ela, tal. Aí tudo bem. Mas puta merda, cara. Eu tava muito incomodado até essa pegadinha do roteiro, né?
Isso, eu tava incomodado com isso também. Eu falei, caraca, cara, isso aí foi tipo assim, forçar a barra legal mesmo pra poder ninguém achar ele. Eu falei, cara, não é possível que não vão achar. Entendeu? Mas aí no final justificou. Eu falei, ah, tá, então beleza. Então, aceito, beleza, fechou.
É, e entendeu? Essa cena toda serviu só pra ele perceber quem era realmente a família dele, né?
Exato.
Que eu
exato.
Achei isso legal pra caramba, cara.
Isso é maneiro, cara, porque, tipo assim, uma família totalmente diferente, né, as pessoas... Cara, é um tabu ainda, nosso de adoção. Por incrível que pareça, a gente tá em 2019, entendeu? Eu conheço muitas pessoas que não aceitam adoção, principalmente de criança, assim, já grande, cara. Entendeu? É, eu tenho uma irmã que ela foi adotada, minha mãe adotou ela, mas ela adotou ela quando ela era criança, pequenininha, entendeu? É bebê, tipo, eu tava recém-nascida, a mulher ganhou neném e foi doar a neném, aí minha mãe fez todo esse processo de adoção, de pegar a criança dela, tal, passar pro nome da minha mãe, aquela coisa toda. Mas isso ainda é um tabu, né? Eu conheço as pessoas que não conseguem entender isso, entendeu? Aí você vê, assim, uma família onde é um casal, onde tem vários filhos, que é tudo adotado, e uma parada bacana, que tipo, é bem diversificada, tem uma criança negra, tem uma menina, tem um gordinho, tem tipo assim, e é tudo de idade diferente, entendeu? Isso é muito bacana.
É, eu também gostei muito disso.
E tem a alfinetada ali no adesivo do carro dele, eu não sei se é dele ou dela, né? Que diz, eu adoto crianças, e vocês, qual é o seu superpoder? Assim, caramba, falando que, pô...
Maneiro.
Quem quer ajudar, ajuda, né? Não precisa ser um super-homem, né?
Exato. Exatamente, cara, exatamente.
Inclusive, tem uma reportagem com a SBT, da SBT falando sobre isso, né? Que a Warner fez uma pré-estreia para as crianças que estão esperando órfãos. Adoção. Caramba,
muito
isso
legal,
foi
cara, muito bacana.
Muito legal. Achei muito boa a iniciativa da Warner com relação a essas crianças e... E você vê que uma das guardiãs lá das órfãs lá tava falando que às vezes essas crianças já perderam de tudo, se perder mais alguém, para eles é um desastre, né? Então é muito complicado essa questão de adoção e tal. Nossa, eu sei porque minha família, eu tenho uma tia que adotou uma prima nossa, né? E cara, super querida pra gente e tamo aí até hoje.
Eu vi essa reportagem da SBT, foi uma parada muito, muito maneira, e tu vê que até tipo, atingiu cara, filme de super-herói tá aí, tem o Pantera Negra, tem Mulher Maravilha, tem a Capitã Marvel, conseguiu atingir, cara, os...
A diversidade, os nichos.
Isso, é. É, cara, vários nichos diferentes de pessoas que possam se sentir representadas, cara. Entendeu? Porque existe muito disso, pô. Você vê uma criança negra, vê um filme de super-herói onde o protagonista é negro e existe toda uma sociedade, uma comunidade negra, e ele se vê ali, mesma coisa, uma garota, a gente falou aí do Capitão Marvel, que saiu recentemente também, essa questão de uma menina, uma mulher mesmo, uma adulta, assistir o filme e ver uma personagem forte ali ser a protagonista da história, não ser só um par romântico, não ser só uma secretária, alguma coisa assim, uma auxiliar, né, do herói principal e tal. E agora também ver eles focar agora nessa questão da adoção da família do garoto. O garoto reconhecer que a família dele são pessoas diferentes, né, que acolheram ele e tal, que até no início ele fala, cara, pra que você vai se importar com isso? Que ele fala pra menina, né? Não precisa se importar com isso, vai seguir tua vida, vai viver tua vida. Tal. E depois ele vê que, poxa, a família dele realmente, ele tava errado, que a família é importante pra ele. Entendeu? Pô, isso foi muito bacana também, cara. Uma mensagem bem bacana pras crianças.
E sabe o que é mais legal? Todas as crianças ali são dignas do poder do Shazam, né?
Isso,
é um grande plot twist.
Cara, isso foi muito legal, cara. Isso foi muito maneiro, cara.
E parabéns ao marketing que conseguiu segurar isso aí, né? Que ninguém sabia.
Muito bom.
A gente tava, eu e o Fábio, a gente tava na fila do cinema, da cabine de imprensa lá pra poder entrar pra assistir, e a gente tava comentando sobre o Shazam dos quadrinhos, não sei o que, tal, aí tinha um rapaz do lado, o rapaz começou a conversar com a gente também, a gente tava falando, ah, eles têm nos quadrinhos tem até um lance de família, já é uma coisa antiga dos quadrinhos, de ter vários outros personagens também com poder e tal. Aí, pô, mas o filme deve abordar. O filme deve abordar isso, não. Aí o rapaz falou, cara, parece que sim, parece que deve ter alguma coisa relacionada a isso. Aí eu pensei assim, cara, deve botar a família. Quando eu tô vendo o filme, foi, deve botar o pessoal ajudando ele, ainda mais quando as crianças descobriram que ele era o herói. Aí ele vai, aí o garotinho ajudou contra o Dr. Silvana lá.
E realmente ajudou, tacou o batirangue lá nele.
Tacou o batarangue, pegaram um pedaço de pau e foram pra cima dele, do cara. E, tipo assim, todo mundo se juntou, tipo, sem poder nenhum. Aí eu falei, pô, deve ser isso aí, deve estar fazendo uma referência, ou quem sabe futuramente. Tal. Aí, caraca, quando o cara pega lá aquele bastão lá que é pra poder passar o poder pro cara, ele pegou, ele lembrou das palavras do mago lá, virou pros irmãos, botou o bastão, todo mundo pegou no bastão.
Diga meu nome.
Grita meu nome, e todo mundo. Billy! Cara,
Billy!
Caraca, cara, essa piada foi muito boa, cara. Muito boa.
Cara, todo mundo ri. Caiu na gargalhada dessa
cara,
parte,
sabe por
né?
quê? Se você olhar na cara das crianças, todos eles falam com maior empolgação, cara. Todo mundo olha... Billy! Caraca! Aí ele, não, não, esse nome não. O outro nome que eu falo quando eu ganho poder. Aí a pessoa, ah, tá. Shazam! Caraca! Muito... Cara, quando a fumaça vai abrindo, tu vê aqueles 5 raios da Nescau lá.
São os Power Rangers, né?
Aceso Power na fumaça, Rangers. Cara. O cinema aplaudiu isso, cara. Uhul! A galera... Cara, tava lá os Power Rangers lá, né? Um verde, o gordinho ficou um cara fortão, né? Um cara barbudo, fortão. Cara, muito bom, cara. Muito, muito bom. Pô, e o garoto dando Hadouken, soltando raiva do Hadouken. Caralho, tomou aquilo, cara.
Sabe o que é engraçado? O marketing não conseguiu esconder isso tão bem, não. Porque saiu os Pop Funkos, cara, com... A família Shazam. Aqui então tava espalhado em todas as lojas. Eu falei,
ah, é?
Puta merda. É.
Eu não vi, eu não vi isso,
puta
não.
Puta merda. Eu falei, tomara que não tenha essa cena e teve. Eu falei, eu tomei spoiler antes.
Caramba, cara. Tá vendo como eu não tenho, tipo, as informações, cara? Caramba. Cara, essa hora no cinema, a galera vibrou, cara. Nossa, cara, eu vibrei pra caramba. Eu falei, cara... Aí, pô, a pequenininha, cara... Ela
fez... Era muito aí, rápida.
Ó, um outro ponto. Os atores que fizeram eles adultos com poder, muito legais também, o pessoal muito bom. Principalmente a que fez a garotinha. A garotinha e a o Fred, Dala, o cara, né? Que fez o Fred. Entendeu? Sim. Cara... Foram muito bons também, muito maneiros, muito maneiros.
O filme só não deixou muito claro se eles continuaram com os poderes ou não, né?
Não, acho que continuam sim, pô.
É, depois dessa cena não mostra mais, né?
O mago fala, no início, quando o mago fala, tava contando pra ele, o mago fala que ele é o último que sobrou dos irmãos deles, entendeu? Tinha o trono lá dele, dos irmãos e tal, ele era o último que sobrou, todos os outros irmãos se foram, morreram ou alguma coisa. Então, tipo assim, deve ficar com os poderes, entendeu? Como nos quadrinhos fica a família com os poderes e tudo mais. Cara, foi muito bacana esse ponto. Agora, o lance que eu não gostei, que é o lance do vilão, que a gente tava falando. O vilão, ele... Aquilo que a gente falou, ele começou bem e tal, aquela coisa, aquele lance da motivação de o pai falar que você não vai ser nada, que você não tem potencial pra nada. Aí depois, quando o mago vai e fala também, ele fica nessa... psicose, e fica louco querendo descobrir o lance de magia e de provar que ele não tava maluco, aquela coisa toda e tal, de vai a ponto de chegar e matar o próprio irmão, matar o próprio pai. Essa cena que ele entra na reunião, essa foi a cena que foi pesada pra caramba, entendeu? Na hora o Fábio dava uns pulos.
Não, porque eu tava me imaginando, susto, cara, com meu filho do lado, eu falando, não, isso não, cara, que isso?
O Fábio ficava, caraca, que isso, caraca. Não, é bem pesado. Eu acho que foi meio que pra poder querer te fazer você sentir a ameaça do vilão, entendeu? O cara chegou, pegou o irmão, jogou pela janela.
Filme, cara. Não faz sentido pegou o resto do filme.
Não faz sentido, é a motivação, né? Porque ele quer matar o Shazam ali enquanto ele tá sem saber quais são os poderes, né? Ele fala, você tem que enfrentar ele enquanto ele ainda não aprendeu toda a capacidade dele. Tá, mas pra quê? Pra quê? Depois ele queria o quê?
Não tem propósito, né? Não tem propósito.
Exato, tipo assim, ele não é uma ameaça que tá querendo matar o Shazam. Ele quer matar o Shazam pra depois disso ele se tornar uma ameaça pra humanidade.
É, ele não diz que vai fazer ou acontecer, não vai fazer nada, né? Ele só quer poder e mais poder.
Exato. Tanto que tem até uma hora que o Shazam fala pra ele, quando eles estão lutando, fica, cara, eles estão te usando, eles só estão usando você, entendeu? Então, tipo assim, aí o mais do filme não mostra, não aborda isso, provavelmente, parando o Shazam, as criaturas estão livres pra poder fazer o que quiser. Entendeu? Não tem nenhuma ameaça, entendeu? Só que eu não sabe ele que existe uma Liga da Justiça aí muito poderosa. Mesmo, mas assim, até esse ponto aí, essa cena da reunião, que ele entra na reunião com as criaturas. Aliás, as criaturas eu achei muito maneira, o visual
de todas elas.
Cada um dos pecados tinha uma criatura diferente, né? Uma característica diferente.
Exatamente, representando os pecados capitais. E aquela cena, eu aceitava até ele pegar o cara e jogar pela janela. Até ali mostrando legal. O problema foi depois o bicho chegar e pegar uma outra pessoa da mesa da reunião lá e comer a cabeça do cara.
Nossa,
e daqui a pouco começa uma matança dentro do... depois corta pro lado de fora, o cara secretário lá fora, olhando assim um barulho lá dentro, ele fica olhando e daqui a pouco aparece na porta todo mundo desesperado no vidro de espelho, no vidro meio embaçado assim. Eu achava que não precisava mostrar as criaturas matando. Podia fazer só esse esquema de, tipo, só o vidro embaçado e as pessoas gritando lá dentro. Não precisa mostrar. Entendeu? E realmente é esse lance que o Fábio falou. Fica muito pesado. Cara, tava vindo no tom, daqui a pouco, virado terror total, velho. Virou aquela cena ali, é terror total. Ali é o dedo do diretor mesmo mostrando terror. Foi, ó, sou sinistro fazendo terror, meu irmão. Entendeu? Foi brabo, meu.
E não deixou claro se as criaturas são imortais ou não, né? Porque você viu que, mesmo que acho que a inveja tomou o raio na cabeça lá, ela continuou viva depois ainda assim,
não,
né?
Eu entendi que elas voltaram ali pra dentro da estátua, né?
Porque elas voltaram a virar a estátua.
Esconderijo, né?
Mas você vê que eles não podem ser mortos, né? Foi o que eu entendi, né? Porque eles foram aprisionados de novo naquela estátua.
Eles foram aprisionados de novo, eles não podem ser mortos. Foi isso que eu entendi também. Teve um lance também que eu achei que, tipo assim, foi bem conveniente isso daí. Quando o Shazam vai lutar com uma das criaturas, ele vai tentar bater nelas e elas meio que se desmancham, ele não consegue acertar elas. Mas quando elas estavam lutando contra os outros irmãos lá, eles estavam tomando porrada lá. Eles não estavam fazendo esse esquema. Reparou? Tinha acabado de mostrar minutos antes a criatura fazendo isso com o Shazam. Mas na hora que eles estão lutando com os irmãos lá, eles esqueceram que tem esse poder. Aí começou a cair no tapa com os irmãos, o pau quebrando, e um usando super velocidade aqui, o outro ali.
Você vê que as criaturas não são fáceis de derrotar, né? Você vê que mesmo as crianças, e também porque elas estavam despreparadas, né? Você vê que eles lutam ali entre
aspas. Ninguém ali sabe lutar.
Entre aspas, de igual para igual. Foi o que pra mim também me incomodou. É porque eu não sabia se o poder do Shazam. Se o Shazam morrendo, as criaturas ficavam num poder maior. Isso também não me deixou claro, entendeu? Então.
Ninguém explicou isso, né?
Não, é porque ele queria pegar o poder do Shazam. Ele queria que o Shazam passasse o poder pra ele. Que ele ia ter o poder que as criaturas têm, mais o poder do Shazam, entendeu? Tanto que ele quer o tempo todo isso. Ele vem com aquele bastão lá pra poder ele falar qual o nome, pra poder ele passar, igual o mago fez com o Shazam, pra passar pro Dr. Silvano.
E uma outra coisa, qual é da lagarta?
Seu cérebro. Ele é um dos vilões do Shazam.
Isso, a lagarta é o seguinte, vamos lá. Porque na hora que a gente assistiu o filme, eu fiquei boiando, velho.
Eu tô pesquisando aqui, senhor cérebro.
Que acontece?
É o senhor cérebro.
É o senhor cérebro, né? Que é um personagem, é uma centopeia vinda do planeta Vênus. Tá? É um vilão dos quadrinhos do Shazam com inteligência sobre-humana e capacidade de controle mental. Sua aparência inofensiva faz com que não seja imediatamente levado a sério, o que é um perigo para quem o enfrenta, entendeu? Então, provavelmente, vai ser um vilão aqui, vão trabalhar mais pra frente aí. Eu tava jurando que a cena pós-crédito ia ter alguma referência ao Adão Negro.
Eu também, entendeu? Achei.
Porque a voz vinha falando que não é só essa maneira de contra a magia, existem outras formas, outros caminhos e tal. Então, mas foi bacana.
É, eu gostei, e como eu acho que a questão do seu cérebro é pra segurar um tempo o filme do Shazam sair ainda, né? Ou não, do Shazam não, caramba, do Adão Negro.
Será que eles vão manter essa história de filme do Adão Negro? Poxa, eu acho.
Ah, com certeza. Acho que isso é questão contratual com o The Rock, cara. É impossível. É, que eles estejam. Porque a questão é o seguinte: eles já deixaram claro que o Adão Negro não é só um vilão, ele é um anti-herói, entre aspas. Então. Isso deve ter sido um acordo com o The Rock, cara. Porque o The Rock é o mocinho, né? Ele nunca pode ser só... Ai, meu Deus, não posso ser um vilão mais. Você repara que ele não faz mais vilões.
Eu curti muito o filme... Me diverti demais, cara. Muito tempo que eu não ria tanto com o filme de super-herói. Acho que a última vez que eu ri tanto com o filme de super-herói foi com o primeiro Guardiões da Galáxia. Acho que desde o primeiro Guardiões da Galáxia eu não ria tanto, assim, de me divertir bastante com o filme de super-herói e sair do cinema com um sorriso...
Não gostou da Deadpool não, cara?
Gostei, eu ri bastante, mas eu não lembro de ter rido tanto como eu ri como Guardiões da Galáxia e agora como eu ri como Shazam. Entendeu? Entendi. Deadpool eu ri bastante também, eu gostei, mas eu acho que eu não lembro de ter rido tanto... Como eu ri agora com o Shazam. Cara, era uma atrás da outra, era uma atrás da outra, cara. Uma atrás da outra. Foi muito legal, cara. Muito bacana.
É, e o que eu gostei mais é que é um filme pra você não levar a sério. Porque meio que tentando desvencilhar ali dos filmes do Zack Snyder, né? Que é mais soturno e tal.
Pois é, cara, eles debocham até da roupa dele. É, que é uma, a roupa dele é bem galhofa e eles debocham da roupa dele também.
Ah, aquela roupa, é, tipo, funciona pra trama, né, cara? Mas, por exemplo, se o Shazam tivesse aparecido no Snyderverso, entre aspas, ia ser meio ridículo, né, cara? Não, não, não combina, né?
Exatamente, exatamente. Cara, e vamos pro a grande cena do filme, uma das grandes cenas do filme. Vamos pro final do filme. Cara, que maravilhoso. Porque olha só, a gente teve no meio do filme aquela cena que o garoto lá, o Fred, estava sofrendo bullying no colégio e tal, e ele quis falar pros caras, pagar de eu tenho um parceirão, tenho um amigão aqui, eu sou amigo do grande herói aí, do Shazam e tal, e marcou com os moleques lá no horário do almoço do dia seguinte, pra poder ele provar que ele era amigo do Shazam. Chega no dia lá, o Billy esqueceu, tava na rua, tava fazendo, dançando a música do rock lá.
Tava fazendo os bicos dele lá.
Fazendo criar o baldeirinho dele lá. Se chamou de criar o baldeirinho. Caraca, eles compram o PlayStation e compram um montão de coisa, cara. Ai, cara, muito bom. Aí... Ele vai e esquece e tal, os moleques sacanagem. Ele fica mal visto no colégio, todo mundo debocha dele e tal, porque o garoto ainda falou assim, ah, não, já que ele vai trazer teu amigo amanhã, manda ele trazer o Superman também e tal, aquela coisa, debochou dele e tal. Chegou na hora, ele não foi, todo mundo zoou ele, ficou com fome de mentiroso e tal. Aí chega no final, com o moleque volta na escola, ninguém quer ficar com o moleque por causa do que aconteceu. O moleque senta lá, o pessoal sai da mesa. Aí chegam os irmãozinhos dele. O que vocês estão fazendo aqui? Não, a gente veio almoçar com vocês, mas não tem o horário de almoço de vocês, nem agora, tal, tal. Aí daqui a pouco me entra o Shazam. Fala, e aí, cara, eu tô procurando aqui o meu amigo Fred, sei que e tal. Começa a falar, aí todo mundo olha, né? Pô, esse cara aqui, meu irmão, me ensinou tudo que eu sei, me ensinou a descobrir os poderes e tal. Esse aqui é o melhor amigo que eu tenho no mundo.
Que não deixa de ser verdade, né?
Exato, é o meu melhor amigo no mundo todo. Caraca, aí fica aquela coisa, caraca, o que você tá fazendo aqui, caraca, que tal, meu irmão. Mas eu tive que trazer... Como é que ele fala? Ele fala que tem que trazer um amigo dele, né? Ele...
Um amigo, né?
É. Só que eu trouxe um amigo aqui também, cara. Cara, como me entra o Superman com a bandejinha do almoço do colégio. Cara, essa hora o cinema foi um delírio, cara. O cara enlouqueceu com aquilo. Ninguém esperava isso, cara.
Vocês ficaram incomodados com relação a não ter mostrado o rosto?
Eu confesso que eu queria que tivesse mostrado o rosto, entendeu? Mas eu aceitei não mostrar. Eu falei, não, beleza, tá bom. tá bom, tipo assim, eu queria ter visto, mas aquilo foi o suficiente, cara.
Mas teve uma polêmica durante as gravações, não teve? Que o Henry Cavill não quis participar, alguma coisa assim, não foi?
Não, não é questão que eu não quis, eu dei uma pesquisada
ele tava,
aqui.
Ele tava já com outra filmagem correndo, né?
Não, era lance de contrato com a Warner. Era lance de contrato. Eu tô vendo aqui uma matéria aqui de setembro do ano passado. Entendeu? Que tá aqui, ó. Henry Cavill gravaria a cena especial em Shazam como Superman. Entendeu? Mas é aqui, ó. É, gravei uma cena especial como Superman em Shazam. Revelou o jornalista Humberto Gonzalez. Esse cara sempre revela. Esse cara manja dos Paranauê. Entendeu? O repórter que teria acesso privilegiado na produção do filme contou no Instagram pessoal dele detalhes de como seria a cena. Entendeu? Aí, na cena que ele botou lá. Peraí. O Clark teria encontrado com o Billy Batson. Ele, como Clark Kent, ele encontrava o Billy, entendeu? Aí o garoto se transformaria no Shazam, entendeu? Pra mostrar pra ele que ele era o Shazam. Aí o Superman ia falar, olha só, nós vamos ficar de olho em você, hein? Tipo, falando pro Billy. Entendeu? Provavelmente aí seria o encontro dele pra depois vir essa cena no final aí. Só que tava tendo alguma treta com a Warner, com a lance de contrato, de renovar contrato para mais filmes ou não. Então acabou que eles devem ter colocado a cena sem ele, sem aparecer o rosto dele, porque se der algum problema aí até hoje, não sei se decidiu ainda se ele vai ser o Superman, se não vai, tá até hoje essa treta aí. Vocês queriam que aparecesse a cara dele?
Seria mais legal, né? Ia fechar com chave de ouro ali um revival da Liga, né? Tipo, ia tirar aquela péssima impressão do filme da Liga.
Cara, eu não faço questão, mas eu acho que... Bom, eu acho não, eu concordo com o Fábio, que eu acho que se tivesse aparecido, de repente tirava esse mal-estar que tá com a relação à Liga da Justiça, né? Não Liga da Justiça, né? Com o universo DC em geral.
Ia tirar aquela imagem do super-hombre. É isso aí, galera. Esse foi o nosso papo aqui sobre Shazam. Se você gostou, aí não deixe de compartilhar esse episódio. Nós tivemos aqui a participação, mais uma vez, do Vinícius Vitória, ali do Fatal Erro Nerd. Fala aí, meu querido. Faz seu jabá pra nós aí.
É isso aí, galera. Se quiser me ouvir aí, é só procurar lá Fatal Erro Nerd nas redes sociais ou no podcast. Tá lá. É só ouvir a gente. E valeu mais uma vez pelo convite. Brigadão. É sempre uma honra.
Isso aí, isso aí, isso aí. E tivemos aqui também, pela primeira vez aqui, o meu amigo Fábio Moreira, do Sabre na Nós. Já meu amigo de longa data lá do WilhoCast. Lá já participou do WilhoCast várias vezes. O Sabre na Nós tá lá no feed do WilhoCast também compartilhado. Tal, mas aí agora eu vim aqui fazer a presença aqui na Sala de Justiça. Fala aí, meu querido.
É, valeu, Will. É a primeira vez aqui, mas você já gravou lá. Eu já gravei com você, né, várias vezes. Meu irmão é teu sócio aí, né, do Will Who, né?
Sim.
Mas se você gostou e quiser escutar um pouco mais aí sobre quadrinhos e filmes, outro podcast que fala sobre filmes, procura o Sabre na Nós e a gente tá nas redes sociais também, Facebook, Twitter, Instagram. Só procurar Sabre na Nós, tudo junto.
Isso aí,
Fábio. Eu tenho que perguntar a vocês, cara. Como é que vocês conseguiram fazer aquela mágica de convidar tanta gente pro Aquaman, cara? Meu Deus do céu.
É o poder da edição, cara.
Rapaz.
A gente incluiu o Will, que não estava na gravação, dentro da gravação, né?
É, eu estaria na gravação, mas no dia acabou que eu não pude estar. Mas aí depois me colocaram na gravação, depois da edição lá.
Nossa senhora, cara. Mágica, parabéns, velho.
É mágica, é mágica, é mágica, é magia. É isso aí, galera. Valeuzão aí por mais um episódio. Tá, fiquem ligados aí que futuramente teremos outros e outros e outros e outros episódios aí. Valeuzão e tchau, tchau.
Valeu.
Shazam.
Shazam.